Recurso ordinário número 314, dígito 29, está com prorrogação de vista ao relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar.
Eu pedi prorrogação de vista desse processo, considerando alguns aspectos do voto que merecia, ao meu ver, uma reanálise. E, fazendo essa reanálise, eu alterei a conclusão do meu voto. Já vi que há divergências aqui, e uma questão muito interessante, essa questão da natureza do fundo de garantia, não é? Se
Natureza jurídica.
verba rescisória. Ou seria, de fato, e aí isso foi interessante quando eu vi essa discussão aqui nesse processo, porque me lembrou, na leitura que a gente fazia do professor Rodrigues Pinto, né? Um dos grandes juristas trabalhistas, né, que nós temos ainda hoje, graças a Deus, vivo e com a cabeça ainda super tranquila e lúcida. E ele diz uma coisa interessante no livro dele, que o fundo de garantia é o tipo da verba que tem uma natureza que ele chama prismática, né? Eu até achei interessante essa expressão, prismática. Eu fico, mas por conta, né? Porque ele disse, no fundo de garantia ele pode ser visto sob vários prismas, né? Se ele é utilizado para efeito de apostadoria, ele teria uma coisa previdenciária, né? Se ele é utilizado para efeito de, em razão de uma situação de gravame, de doença ocupacional, ou algo assim, ele teria uma natureza também previdenciária nesse sentido, né? E quando é utilizado, quando é discutida a questão por exemplo, da prescrição, quando o TST, naquela época, aplicou a mesma regra das contribuições sindicais, na realidade, prevaleceu aí mais uma natureza tributária do FGTS, como se fosse uma espécie de agora estou esquecendo do nome, de uma contribuição social, né? Então, você vê que o fundo garantido, de fato, ele tem essa variabilidade, essa dinâmica, né, na legislação, em razão do multiuso, né, das diversas formas de ser utilizado. E o que eu vejo é o seguinte: na minha visão é, se no caso aqui concreto, o FGTS ele é devido em razão da rescisão contratual, né? E aí, ao meu ver, ele adquire uma natureza indenizatória. E, portanto, ao meu ver, se equipara à verba rescisória, por isso eu estou defendendo a multa do artigo 457, porque ficou incontroverso o não recolhimento integral do FGTS. Respeitando, claro, aquele que entende que a natureza dele não vai ser mudada, ou assim, não será rescisória em razão disso. Também, e claro que também o não recolhimento de garantia também acaba afetando a multa de 40%. Também é um outro acréscimo que eu falo para justificar ainda mais o artigo 467. E, além disso, também estamos deferindo dano moral pelo não recolhimento, já que há uma jurisprudência já nesse sentido, reconhecendo, inclusive, o efeito de rescisão indireta do contrato de trabalho quando não há o devido recolhimento do fundo de garantia. Em razão desses fundamentos, eu vou aqui para a conclusão do meu voto, que vai no sentido de, como está aqui, conhecer o recurso ordinário, dar parcial provimento para, reformando a decisão de primeiro grau, para que as consórcios, aí vem Companhia Central do Sul, uma, IBEL Industrial, Toledo Empreendimento, Participações, Epasa e tal, sejam condenadas a responder solidariamente pelos créditos resultantes da pendência reclamatória trabalhista, bem como para acrescer a condenação o ressarcimento das contribuições sindicais mensais retidas da remuneração do reclamante de acordo com os valores constantes na crise financeira. Além da condenação da empresa no pagamento da multa do artigo 467, no que se refere às parcelas não recolhidas do FGTS, e indenização por dano moral no valor de, eu botei aqui, R$ 10.000, mas fico também a ouvir a posição dos colegas quanto a isso. E a atuação monetária a partir da data da decisão, juros, desde habitamento, conforme a turma 4, aí aqui, eu acho que 439, determinando a retribuição do fundo de garantia, né? E que a correção monetária seja inicialmente realizada pela TR. Aliás, pelo STF, esse voto aqui é o antigo ainda, é o voto que tinha antes da decisão do STF, né? E aqui é uma correção monetária com aplicação de IPCAE, né? No período prejudicial, e após o ajuizamento da ação pela taxa Selic. Eu vou fazer essa operação aqui depois na redação do voto, caso o meu voto seja o vencedor, né? Então,
É
não me funciona o voto.
verdade. Doutor João, eu analisando esses processos, quando chega nesse momento final, eu tenho buscado sempre observar se a sentença já deferiu pela TR ou pelo PCA, IPCAE. É que eu acho muito interessante a gente ver isso.
É, com
Eu
certeza.
não é? Sim?
Permita, doutora Wanda. O ADC 58, ele está em fase de embargo de declaração.
Sim, mas isso aí é outra matéria, não é a
Não, em
que eu.
relação do IPCA que envolve o negócio da Selic, que é
Sim,
ADC
sim.
58 e 59. Tá
Mas
certo? Qual é a informação?
nós já decidimos hoje, aqui,
Vladimir,
eu acompanhei doutor João, de
não,
que
doutor Vaz, não.
não impede que a gente já dê.
Conjugados.
Prossegue.
Novos embargos, embargos conjugados. Agora, o que não houve foi a publicação do acordo.
Exatamente.
Os embargos conjugados, tanto que o ministro Gilmar Mendes, que era o relator, ele modulou, fazendo aquela questão da prejudice, do IPCA, um período antes do
A
ajuizamento,
citação.
e a Selic após o ajuizamento. Então, os embargos conjugados. O que não houve aí você pode ter uma certa razão, o doutor Laerte vai nesse sentido, que não houve a publicação do acordo. Julga,
Isso.
mas
Doutor João,
eu.
só uma parte, permita, eu estou vendo aqui no STF, o ADC 58, dia 19 de fevereiro, opostos ao embargo de declaração.
Então foram
Sim.
outros embargos sobre outro embargo.
Pode ser, deixa eu ver. Mesmo que haja, não impede, não.
É complicado, né,
Não,
rapaz?
só porque estava essa dúvida aí.
É importante, importante, doutor
Só para uma
Vladimir.
informação, doutora, só para uma informação.
O senhor sempre diligente aí.
O julgamento foi 18 de dezembro. Aí teve, não
Oi.
teve, esses embargos foram colocados agora, fevereiro mesmo. É o primeiro embargos que estão. Estou com a tela aqui aberta.
Ah,
Só para uma informação, tá? Só para uma informação.
certo.
Obrigado.
É realmente interessante essa questão. Mas eu
Tomara
vou.
que eles ajustem aí, igual nós estamos decidindo. A partir, conforme a doutora Thais lembrou, utilize o artigo 800 e pouco lá da CLT e atualize a partir do ajuizamento da ação. Pelo menos, né, doutora Thais?
Sim, doutora, tem uma correçãozinha a fazer, mas quando chegar o momento oportuno eu faço.
Pois não, eu vou acompanhar, doutor. Eu estou acompanhando aqui o doutor João, pode ficar com a palavra.
Ok. Em relação ao material, só ao citar o artigo 883 da CLT, eu me equivoquei, ao invés de colocar 883, coloquei 833, só para corrigir.
Ah, pronto.
Rafaela está atenta à retificação, Rafaela?
Sim, doutora.
Ok, 883, tá? Ao invés de 833. E posso proferir meu voto, né, doutora Wanda?
Com certeza, à
Eu
vontade.
vou manter a minha divergência em relação à não incidência da multa do 467 sobre as parcelas do FGTS não recolhidas. Nesse caso, estou seguindo a interpretação restritiva da aplicação da multa, porque é uma penalidade e ela tem que ser aplicada de forma restritiva, tem que ter uma interpretação restritiva. E considero também que nem tudo que se paga ao término do contrato de trabalho corresponde a uma verba rescisória. É por isso que eu vou manter. E também seguindo a orientação jurisprudencial 29, que eu esqueci de citar na divergência, mas é a orientação jurisprudencial 29 da SDI 1 do TST, que faz referência à incidência do 467 apenas sobre a multa de 40% do FGTS e não sobre as parcelas não recolhidas ao longo do contrato de trabalho. Considero também que haveria um bis in idem, né? No momento em que eu incido a multa de 50% do 467 sobre as parcelas não recolhidas do FGTS, e depois volto a fazer essa incidência em cima da multa de 40% do FGTS, há uma dupla incidência. Há um efeito cascata aí que não é possível. Então, eu vou manter a minha divergência nesse sentido.
Eu vou pedir vista para analisar essa circunstância da multa sobre multa. Essa não percebi. Desse valor sobre o valor.
Essa eu não percebi, doutora Thais. Eu vou pedir vista, então, doutor João,
Pois não, tá.
a não ser que Vossa Excelência queira fazê-lo.
Não, pode ir.
Então, eu vou pedir vista para dar uma estudada. Porque o que eu vi, eu sempre considerei como o FGTS como indenizatória, os 40%, mas existe também parcelas não.
Recolhidas.
Parcelas que não foram recolhidas.
É numa conta simples. Se eu devo 1.000 de parcelas não recolhidas, eu incido 50% em cima do 467, isso vai para 1.500. Quando eu vou incidir 40% da multa do FGTS sobre o total, eu vou incidir 40% em cima do 1.500. E aí eu faço uma incidência sobre a outra. Sobre o total.
Entendi o seu raciocínio.
Entendeu?
Vamos então, vou pedir vista para dar uma olhadinha nessa matéria.
Doutora, deixa o voto consignado, não é isso?
Deixe, eu preciso fazer sua correção. Eu não, eu tô ainda engatinhando aqui no segundo grau, viu? Tô aprendendo ainda a mexer, mas eu chego lá. Eu preciso fazer a correção. Se eu
Eu
não
estou
tiver minha
chegando,
vista.
imagino você com a menina nova, cheia de um juiz completo ainda aí na cachola, vai chegar sim. Desculpa aí, ó. Desculpa a expressão cachola.
Tá bom, eu vou tentar retificar o erro material da divergência. Se eu não conseguir, eu lhe aviso. Tá
Tá
bom?
ok, tá bom. Um abraço. Vamos ao próximo.
Tem